Saúdo a todos os presentes e saúdo de forma muito especial, o académico que está aqui sentado, o académico que está aqui sentado à minha esquerda, os amigos que estão aqui à direita e que me deixam completamente embaraçada. Por várias razões. Primeiro, pelo elogio rasgado que está aqui. Eu acho, não sei se diz mentiras, mas a verdade é que junto. Estas verdades, elas fazem um buquê tão forte que eu pergunto-me se é a mim que se dirigem estas palavras. Muito obrigada, agradeço muito. Em relação ao Carlos Quiroga, foi uma grande pena não termos falado pelo telefone, porque o Carlos acaba de me colocar numa posição muito delicada. Parte do meu texto conta precisamente as circunstâncias em que acabei por escrever este livro e, portanto, irão ouvir alguma coisa um pouco repetida. Muito obrigada também, enfim, muito obrigada a todos que estão aqui para nesta tarde de sexta-feira para, enfim, para nos ouvirmos uns aos outros. Também devo dizer que estou muito surpreendida e, digamos, comovida pelo sítio onde nos encontramos. Digamos, não sabia a história que está atrás deste espaço, a figura da Emília Pardo Bazán, que eu não conhecia desta forma. Nós conhecemos palavras, pessoas, através enfim, de textos. Notícias que não dão a imagem redonda das figuras e de repente entrar na casa delas, perceber onde estiveram, como as gerações prosseguiram, enfim, como as pessoas acabaram e passaram e o que deixaram é muito, muito comovente. Este é um lugar que eu não vou esquecer, claro que só vi a epiderme das coisas. Se a nossa relação continuar assim tão intensa, eu prometo vir, não prometo por nada, prometo a mim própria, não, não, ninguém me deve, eu não, não, ninguém me deve nada, eu é que devo, não é? E prometo-me a mim própria vir conhecer um pouco mais do espaço onde nos encontramos neste momento. Pois bem, eu vou passar então a ler o meu texto com esta advertência de que vão ouvir uma espécie de redundância. Pelo menos na primeira parte, em relação àquilo que foi a apresentação do Carlos e que eu estimo tanto. Muito obrigada, Carlos. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que me sinto muito honrada por participar neste encontro Cidade da Corunha, sob o lema da invisibilidade, definição que cabe, por certo, a outros campos, mas que é, por excelência, o domínio da literatura. Tenho o maior prazer, pois, em suceder a Pilar Garcia Negro, Aurora Marco e António Ribeiro Coelho, nestes territórios do invisível vistos a partir da Galiza. E tudo isto, por convite do presidente da Associação de Escritores e Escritoras em Língua Galega, o poeta Cesário Sanches Iglesias, coadjuvado pelo meu amigo, o poeta Carlos Quiroga. Muito obrigada. Devo dizer que a última vez que estive nesta cidade de Corunha foi em julho de 2008, para um encontro marcante, e na altura fiquei hospedada no Hotel Atlântico, e de volta a Lisboa levei comigo o cartão que acompanhava a chave eletrónica do quarto e que por acaso guardo até hoje, e até tenho aqui comigo. Dizia o cartão protetor da chave: atenção! O uso deste produto pode causar estados de satisfação, extrema descontração e desejos de voltar. Muitos outros escritores, por certo, que já terão feito notar o belo recado da chave. Não é em todo o hotel que se encontra uma publicidade tão bem-humorada e chamativa, criando em quem parte desejos de voltar. Entretanto, passaram quase 5 anos e voltei. E voltei para me acolher nesta cidade como membro seu, como escritora galega universal. Não escondo que é uma alegria ser considerada uma das vossas, ser uma entre os vossos. Escritores galegos de hoje, descendentes e continuadores de Rosalía de Castro, num outro registro, Ernesto Guerra da Cal ou o tão saudoso Gonçalo Torrentes Ballester. Sinto esta distinção como um grande prémio, mas permitam-me que acrescente uma nota muito pessoal em que nem tudo vai bem. É que se esta distinção constitui uma maravilhosa surpresa, ao mesmo tempo experimento um sentimento de enorme ingratidão da minha parte. A ingratidão de quem dificilmente consegue corresponder à magnitude da amizade galega. É verdade. Sempre que venho à Galiza, levo comigo muitos e muitos livros. Levo também os endereços que eu mesma peço aos próprios escritores e digo que vou escrever. Mas são mentiras. A verdade é que leio os livros que levo comigo, mas nunca escrevo. Mentiras que levianamente vou deixando por aí. Falsa promessa aqui, falsa promessa além, um pouco por toda a parte. É bem verdade que são só mentiras, não enganos, como distingue bem o Luís Sepúlveda. Mas mentiras de que não me redimo. E mesmo assim, os escritores galegos fizeram-me um dos seus. Dos requisitos para a atribuição deste galardão, não consta certamente um que diga: nunca atribuir a universalidade galega, literária galega, a quem faz promessas vãs. Se assim fosse, não me teriam incluído numa lista em que, entre outros, constam Pepetela, Helena Poniatowska, António Gamoneda ou José Luís Sampedro. Ainda por cima, eu sou devedora à Galiza de outras e várias formas. Posso dizer, por exemplo, que a viagem à Corunha de há 5 anos foi tão motivadora que dela resultou um livro. Ou pelo menos resultou o seu formato, o formato do contrato sentimental, pequeno livro de ensaios que publiquei pela Sextante Editora há 4 anos. Esse livro surgiu precisamente no decurso dessa viagem e nele ficaram à mostra alguns traços bem vincados dessa relação com esta terra. Eu explico. Não sei se ainda se lembram de como corriam doces os anos de 2007-2008. Entre nós corriam bem doces. Em Portugal, como todas as regiões de Espanha, julgo, vivia-se uma euforia de progresso e construção. Em Portugal não se discutia dinheiro, discutia-se o que fazer com o dinheiro ilimitado que nos emprestavam. Por seu lado, Espanha, eufórica, alimentava a ideia de que iria vender carris de TGV para todo o mundo. Em Portugal discutia-se apenas quantas linhas e quantas pontes iriam ser necessárias. O resto não importava. E havia o sentimento por parte dos mais nacionalistas de que romper a nossa fronteira desse modo poderia ser um logro contra nós, portugueses. A ideia de muitos portugueses era de que Espanha queria o TGV para Portugal para atingir o Atlântico de Lisboa, importando-se bem pouco com a perspectiva portuguesa. A imagem que se vivia era de um estupro espanhol em território lusitano. E nisso nos entretínhamos nós. Podíamos-nos entreter. O progresso era um sol brilhante, irradiava em todos os sentidos e estava assegurado. Por essa ocasião, e sob um sentimento de uma certa autoconfiança, o diretor da Editora Sextante teve a ideia de criar uma coleção chamada Portugal Futuro. O desafio consistia em imaginarmos como seria o país no espaço de 20 anos. Cabia-me ser uma das primeiras, e essa urgência apanhou-me no início de 2008. mas o futuro costuma ser uma casa com demasiada luz para se poder ver bem claro. Convinha ponderar, e eu ia adiando. Para ser franca, eu não sabia por onde começar. Até que em julho estive aqui, nesse encontro, e ao regressar a caminho de Lisboa, à saída da Galiza, ao aproximar-nos de Valença, de súbito, a placa que anunciava Portugal, na placa que havia, que anunciava Portugal, havia uma pinchagem. Por baixo, o nome do meu país tinha escrito Lixo, Portugal. Era muito chocante. A Galiza tão verde, tão delicada. Portugal ali na fronteira a aproximar-se e alguém tinha escrito por baixo do seu nome Lixo. Então eu pus-me a pensar que os galegos, que partilham connosco a mesma palavra, não teriam escrito tal. Os galegos eram os nossos amigos. Gostavam de nós. Não iriam ofender os seus velhos irmãos assim. Também os espanhóis não iriam escrever lixo, mesmo que lhes apetecesse. Escreveriam basura. Então comecei a pensar que teriam sido os próprios portugueses, sempre depreciativos de si mesmos, que tinham escrito sobre o seu próprio país. O meu país, ao mesmo tempo orgulhoso e subalterno, manhoso e manso, ressentido dos outros e de si mesmo, capaz de se dizer de si mesmo que outrora fez as descobertas e foi à Índia, mas depois se fez lixo. E então, nessa dualidade, me ancorei. Em agosto, entre agosto e dezembro desse ano, escrevi esse pequeno livro em que pretendia que os portugueses removessem de si mesmos essa ideia autopunitiva e castradora de quem tem medo de ser, de novo, universal. Nesse sentido, escrevi um livro leve, bem-humorado, fé à parte, mas um livro combativo, julgo que irónico e otimista. Porém, enquanto eu ia escrevendo esse livro, aconteceu que em Nova Iorque se ia dando o desastre dos Lehman Brothers. Que o desastre se ia alastrando. E quando, para o Natal, terminei esse texto, o mundo já era outro. 6 meses mais tarde, quando foi publicado, o mundo, e em especial a Europa, já era muito outra, muito diferente. Portugal demorou algum tempo a entrar no pesadelo, mas não passaria um ano que os níveis de valorização da dívida portuguesa não tivessem atingido essa designação que até então desconhecíamos da cotação CCC da Standard & Poor's Junk Quotation. Junk, isto é, lixo. Grande humilhação. Nunca tínhamos ouvido falar de tal, isto é, quer se queira, quer não, mais uma vez, a palavra tinha vindo antes da realidade. Vejam as premonições que podem acontecer quando caminhamos no território da invisibilidade. Mas isto é um detalhe. O que importa ao caso é que a viagem a esta cidade, para além de me ter dado o ponto de vista para modelar esse livro, deu-me sobretudo o impulso para escrever o capítulo 6, aquele que leva por título Livros. Os dias 18 e 19 de julho, cujo significado e memória na vida cívica, cultural e política da Galiza eu não conhecia na sua verdadeira extensão, e a posterior queima dos livros em 19 de agosto, seu aparato e ligação ao pior do que viria a ser o fascismo e o nazismo, fizeram-me pensar no significado dos livros no século XX e no seu significado na contemporaneidade, quando, pelo menos à vista desarmada, entre nós, já não se queimam livros. E quando se queimam, acontece por consentimento prévio do autor, fixado no seu contrato de edição, educadamente, ecologicamente, dentro de um quadro de previsões do deve e do haver. Muito diferente. Em 2008, há 5 anos, em redor dos livros, as questões eram as questões atuais, as que se mantêm sob os nossos olhos e que ainda não se formularam, e que ainda não se reformularam, ainda são as mesmas, as comuns. Primeiro, Será que num futuro próximo ainda haverá livros em papel? Não serão em breve todos eles eletrónicos? Segundo, a literatura não ficará submersa e diluída para sempre entre os outros géneros? Terceiro, a narrativa longa, aquela cujo início está longe do fim, e se oferece ao leitor como um corpo longo e lento, sobreviverá ao apogeu do fragmento? Quarto, resumindo, o livro tal como o conhecemos vai ou não desaparecer? Cheia de otimismo na altura, o meu texto sobre o futuro do livro transformou-se numa ode ao livro herdado, o livro eterno, tal como o conhecemos, e à literatura como género-chave, com todas as suas consequências. Comecei por escrever. No que respeita aos livros, será melhor os silvicultores plantarem muitas árvores e os bombeiros defenderem-nas do fogo, pois eles serão de papel. Isto é, inscrevi-me no clube de todos aqueles que dizem, como João Pedro Messeder, que escreveu em português e em galego: ao voltares as páginas do livro, ainda escoitas o chamido da folhagem, quando o vento lambia o seu esplendor. Citei. Com a mesma ideia romântica de contiguidade entre o papel e o corpo humano, defendi a floresta como quem defende a sobrevivência da humanidade recente, a humanidade histórica, a que surgiu com o fogo e a escrita. E invoquei casos soltos, como o uso que havia entre as pessoas do sul de Portugal de colocarem o cordão umbilical das crianças dentro de um livro para que fossem letradas. E falei da magia do papel, do livro como escultura, como aquisição da civilização para sempre, e escrevi nesse capítulo que só tem medo da abundância quem não conheceu a miséria e outras ideias afins. A crença do livro como repositório de saber e como símbolo, se não de perenidade, pelo menos de continuidade. No entanto, apesar de não ter passado tanto tempo assim, pouco mais de 4 anos, hoje em dia faço uma avaliação diferente. E a pergunta que elaboro contém dúvidas de outra natureza. Uma delas, resumindo as outras todas, é esta. É verdade que os livros são as pedras preciosas da cultura, mas quem, no fundo, guardará os livros? Claro que esta pergunta não me pertence. A pergunta é de muitos, se não de todos aqueles que, para além do imediato dos dias, se interessam pela cultura como fluxo de construção progressiva e veem nos livros o seu instrumento mais denso. Diria mesmo que a pergunta anda formulada de várias formas, inclusive na forma mais metafórica e simbólica de todas, aquela que é traduzida pela fantasia íntima que tem forma na ficção. Refiro-me em concreto ao facto de o livro se ter tornado ao longo dos últimos tempos num dos principais temas ficcionais. O livro sobre o livro. O livro sobre os livros. Os livros que ficcionam sobre os outros livros, que poetizam os livros, que recorrem à poesia dos outros livros, livros que falam para o interior dos outros livros, livros que fantasiam os livros como entidades míticas. Hoje em dia, o livro é, porventura, o tema mais abrangente, comum e universal e transversal de todas as literaturas. O livro, nas suas diversas formas, como entidade e sujeito do próprio livro. E eu diria que na senda do pioneiro e definitivo Fahrenheit 451, a obra-prima de Ray Bradbury, a fazer agora 60 anos precisos, o que conta a história do bombeiro Montag, que passou de queimador de livros a salvador de livros, clandestino que os decora para os preservar, existe todo um fluxo de obras que, ao mesmo tempo que colocam os livros no nosso imaginário como objetos alvo de queima e de destruição, os transformam em objetos de culto e seres de fascínio. O clima é emocional. Alguém quer destruir o nosso bem supremo, ou destrói mesmo, e nós, quanto mais em perigo o vemos, mais o amamos e mais imprescindível nos parece. Não é preciso levantar os pés deste lugar. Os livros Ardem Mal, esse livro admirável de Manuel Rivas, publicado em 2006, é um livro vasto sobre a condição humana, sobre a vida e a morte, mas é um livro sobretudo impulsionado por essa chamada in extremis ou pós-extremis para a consagração do livro como entidade mítica de uma cultura ameaçada no âmago da sua identidade. O capítulo O Enterro dos Livros ilustra da melhor forma possível, porque profundamente lírico e dramático, essa tensão. São 6 páginas intensas sobre uma invocação de um passado muito concreto, tão concreto que leva por ilustração uma fotografia do lugar. Mas será a invocação do passado apenas passado, quando intensamente recriado e revivido? O revivido é sempre um vivido. Por que estima Manuel Rivas essas imagens? E por que nos comovemos nós com elas, mesmo quando a história acontecida nos é remota ou alheia? Por que nos impressionam tanto? Provavelmente porque a metáfora do bombeiro Montague vive conosco, no âmago da nossa modernidade. Temos medo da queima dos livros e, com receio de que desapareçam, desejamos decorá-los. Justificada ou injustificadamente, esse sentimento assume várias formas. Surge em vários contextos, atravessa as nossas culturas de hoje. Ultimamente, a arte debruça-se sobre os livros como sobre nenhum outro objeto da cultura. Ainda sem sair deste mesmo chão, por exemplo, é o que faz no outro tom, mais íntimo e mais pacato, um autor como Agustín Fernández Paz, em O Único que Queda é o Amor, de 2007. Acaso este não é também um livro sobre os livros que sustentam o amor? Lhe dão a voz que só por si não tem, o homem não tem? Mesmo quando os cartões são queimados, como no caso do conto, um silêncio ardente, não é para falarem sobre o amor e o salvarem? Aliás, ao longo de toda a primeira década deste século, é incrível o número de livros escritos sobre livros, sobre a forma como os livros agem enquanto entidades melancolicamente mortais ou redentoras. É o caso de A Sombra do Vento, de Carlos Luís Zafón, e o seu Cemitério de Livros Esquecidos, saído precisamente em 2004. É do mesmo ano outro livro sobre o fascínio dos livros, o caso de Comboio Noturno para Lisboa, do escritor suíço Pascal Mercier. Todo esse romance descreve uma espécie de caminho iniciático na busca de um segredo, percurso feito por Gregórios, o professor de grego, a caminho de Lisboa, em busca de um autor desaparecido, Amadeu Inácio de Almeida Prado, o ourives das palavras. Um livro que sem o dizer de forma explícita, aponta para o enigma de Fernando Pessoa enquanto autor e a sua obra enquanto corpo de sortilégio. Livros isolados, livros em bibliotecas, livros perdidos, livros achados. Todos sabemos disso. Os títulos aqui referidos são apenas exemplos colhidos ao acaso na estante. Uma constante que se multiplica em todas as culturas. Em Portugal, caso curioso, é o de José Luís Peixoto, que publicou o romance em 2010, a que deu o título de Livro. Livro é o nome da personagem, o rapazinho que recebeu à nascença um livro posto na sua mão pela mão da mãe, imigrante portuguesa. A sobreposição não poderia ser mais eloquente, diria mesmo mais redundante. A criança chama-se livro, o objeto fetiche é um livro e livro é o título do livro. Dar maior ênfase ao livro é possível? E na América Latina, livros sobre livros na pegada de Borges há imensos. Na Argentina, por exemplo, Pablo de Santis publicou no ano passado Los Anticuarios, um livro de mistério, fantasia e suspense, um livro de vampiros, em que os livros têm potencialidades mágicas, desgarram veneno, ateiam fogo, são companheiros da sede primordial do vampiro. A tinta das suas páginas é sangue dos livros, e há quem se alimente dessas veias. Claro que a ideia vem de longe, vem por caminhos que passaram à porta de Sterne e de Virginia Woolf. Mas não é a ideia, por si só, que é sintoma de uma apreensão que anda no ar. É a sua recorrência e relevância que merece ser tida em conta. Uma recorrência que abarca os vários tons literários. É de livros que o escritor Alan Bennett fala na sátira fenomenal intitulada A Real Leitora, onde Sua Majestade a Rainha Isabel II surge como uma analfabeta da leitura, querendo parecer que não. Sublime. Um feroz tratado contra a estupidez. Leu-se a propósito no The Times. Como numa fábula, a história mostra, nesse livro, como uma substância essencial é encarada, o livro é encarada como adorno pela elite pretenciosa da mais fina casta britânica. Pode ler-se nesse livro dado passo. Sobre a rainha. Se os seus cães lhe tivessem obedecido, a rainha não teria descoberto a biblioteca itinerante, estacionada no palácio de Buckingham. Se não tivesse entrado para se desculpar pelo tumulto causado, não teria conhecido Norman, o novo ajudante de cozinha que se tornaria seu conselheiro literário. Mas nesse dia, a Rainha Isabel II fez o impensável. Levou um livro e, num gesto audacioso, leu-o. Seria assim de forma acidental que a sua vida, bem como a de todo o país, mudaria para sempre. Isto é, até começaria a haver oficinas de escrita criativa. E assim, pela mão de Alan Bennett, começaram a entrar na temática desta fala quem guarda os livros, isto é, a parábola sobre a iniquidade e a vaguidade que pode existir em torno da seleção e apreciação dos livros no mundo de hoje, quando a quantidade, a balbúrdia, a sobreposição, a justaposição de opostos se faz sentir em todas as culturas em torno do livro. Sejam essas culturas de 3 milhões de cidadãos ou de 300 e muitos mais milhões. É igual. Passemos adiante. A leitora real de Bennett é de 2008. Vem do mundo anglo-saxónico um outro livro, precisamente sobre livros, em tom também disfórico, para nos consolar e divertir com outra metáfora. Firmin, do norte-americano Sam Savage, é de 2007. Firmin, como todos saberão, era uma rata que nasceu no sótão de uma livraria na cidade de Boston, nos anos 60. Inteligente, a rata, penso que rata é o mesmo nome que se usa cá, não é? Na língua galega. Rata, inteligente, a rata aprendeu a ler, mas aprendeu comendo as páginas dos livros. Rata culta, quis aprofundar a sua experiência entre gente dos livros, com as decepções que se imagina, mas sempre comendo livros. Ora, à medida que Firmin, a rata culta, vai comendo livros, vai-se tornando humana, porque imbuída do fluxo humano que existe nas páginas que vai comendo. E assim, a literatura, através de uma roedora que lê comendo livros, surge diante do leitor como um elemento de redenção, não dos ratos, mas sim dos homens. No entanto, o veículo da alegoria positiva é um animalzinho insignificante. Diria que, à parte da simpatia pela ratinha leitora, o território da invisibilidade avança para o território da fragilidade, torna-se parceira da insignificância. Enfim, não é preciso ter a formação de um psicossociólogo para se perceber que existe uma atenção dramatizada sobre o objeto livro que colhe raízes na realidade que vivemos. que não se trata apenas de um jogo lúdico da fantasia. Pelo contrário, decorre da própria ação dos livros escritos sobre livros que a glorificação do livro vai deparar com o receio pela sua perda. Qualquer leitor impressionista deduz que, à medida que todas as possibilidades são dadas ao livro e a sua quantidade e sua abundância se multiplicam até ao infinito, que nunca como no nosso tempo os livros puderam ocupar um espaço real e virtual tão vasto e incomensurável. Ao mesmo tempo, as perguntas sobre o seu significado, a sua função e a sua perdurabilidade crescem, e a preocupação sobre a capacidade de sobrevivência do livro no futuro, com a função que desempenhava até aqui, aumenta. Deixo a quem de direito à avaliação da dimensão do tema. A minha impressão, como leitora desordenada de livros, é de que a biblioteca ilimitada, sem centro e sem limite, universal e infinita, inventada por Borges na Biblioteca de Babel e reinventada por Umberto Eco em O Nome da Rosa, prefigura cada vez mais e cada dia que passa, na grande nuvem da net, na descarga de livros inteiros ou nos seus pedaços, seus resumos e manipulações, bem como a publicação em papel, feita em sobreposição, sob o efeito de critérios duvidosos, e tudo o que mais se sabe, tudo isso vai avançando como um espaço sem limite nem controle. Tudo isso tende a criar o desconforto próprio de quem não sabe onde fixar-se. Assistimos a uma mudança que é substancial, e as suas consequências ainda estão longe de ser desenhadas, quanto mais adequadas a uma realidade proveitosa. Por vezes faltam-nos dados para interpretar a realidade, ou temos poucos meios para descrevê-la. Mas eu diria que aquele núcleo de resistência, que até há pouco era formado pela tríade do escritor, editor e o livreiro, os três pilares dos livros antes de chegarem ao público seu destinatário, esses três pilares tendem a desagregar-se sob o efeito da invasão de uma lógica de produção industrial à distância e os meios de divulgação publicitária que não lhe são adequados, com uma perspectiva concorrencial que imita, no domínio da cultura, o mundo do futebol. Uma futebolização do mundo do livro, corolário natural da futebolização da cultura. Pessoalmente, pergunto-me quem guardará os livros, e até agora, vendo vacilar os pilares tradicionais, ainda não vi nenhum outro saído da nossa nova contemporaneidade que os viesse substituir com vantagem. Mas será este o mundo ameaçado? Um mundo em desagregação a sofrer uma incineração lenta, como muitos teóricos defendem, e a ficção parece dar-lhes razão? Livros sobre livros, sintoma de autodestruição? Destruição não ateada com fósforos, no meio de praças, mas nos salões onde tomam chás as rainhas Elizabeth II? E que dizem umas para as outras: Sua Majestade a Rainha, Mãe, era grande admiradora de Dick Francis. Sim, disse a rainha, li um ou dois, mas não me encanta. O Swift é que é muito bom a escrever sobre cavalos. Isto é destruição. Destruição? Bem, entre a nuvem sem controle e a futilidade do gosto duvidoso? Provavelmente, destruição não. No meio da perplexidade que as novas formas de produção e difusão dos livros trazem, e o desnorte de muitos dos seus setores, no meio de toda uma abundância que se assemelha a uma vasta onda de gordura, só de onde é onde com um músculo, há algumas vantagens. Há, sobretudo, algumas vantagens que podem beneficiar culturas de dimensão populacional minoritária, como são o caso da Galiza e o caso de Portugal. Dois ou três casos. O facto de nos inscrevermos nas grandes placas linguísticas latino, afro-americanas que hoje em dia enfrentam com custo e muitas penas, mas com algum sucesso, o bloco esmagador da cultura anglo-saxónica, situa-nos num espaço de grande vitalidade cultural. E as nossas culturas estão lá. As culturas deles viajam para cá e as nossas literaturas cruzam-se ou facilmente podem ser cruzadas. Os guardiães dos livros podem trabalhar neste campo com benefício para as nossas culturas ambas. Outro aspecto, o interesse que hoje em dia se dedica aos livros, livros isolados, livros milagre, mais do que à obra dos escritores e às suas carreiras, sendo em si um facto bem perverso, consegue, no entanto, salvar criadores do isolamento comunicacional no interior das suas culturas, quando estas se encontram em déficit perante as culturas dominantes que as cercam e rodeiam. Os novos guardiães dos livros podem também trabalhar com benefício aqui. Outro exemplo. Na globalização da cultura, com todos os fenómenos perversos de achatamento que trazem, a mentira e a adulteração do que é genuíno, a falsa mestiçagem, ainda assim, em culturas como as nossas, pode apresentar uma vantagem. A vantagem de se ser aceito hoje em dia, tanto o local e o regional, quanto o cosmopolita e o central. Aliás, o antagonismo que até há poucos anos se estabelecia entre culturas urbanas e rurais, ou essa dicotomia que os norte-americanos costumavam estabelecer entre escritores peles vermelha e escritores caras pálidas, criadores do mainstream e criadores marginais, clássicos, tradicionais e de vanguarda, essas categorias, por contraste, que serviam para encurralar um autor ou uma obra no seu xadrez preciso, tende a desaparecer, ou pelo menos a esbater-se, e isso é uma vantagem para os criadores oriundos das nações como as nossas, politicamente com pouca voz e pouco vistosas no plano dos factos mediáticos internacionais. Com o mundo editorial aberto e a tradução facilitada, escrever a partir da terra, com a carga emocional de transportarmos a sua história e o seu dilema, deixou de ser um empecilho, no nosso caso, passou a ser uma vantagem. Diria que nos encontramos em parceria e lado a lado. Os guardiães das nossas culturas podem apostar aqui com vantagem. Aliás, estamos em vários planos em estado de parceria. Aproxima-nos a questão da dimensão. Unem-nos as nossas terras contíguas. Unem-nos paisagens geográficas, paisagens humanas, passado comum, duas línguas tão próximas que em certos segmentos se confundem. Unem-nos imaginários próximos, condições humanas próximas, como seja o facto de termos uma parte das nossas populações compulsivamente imigradas. Duas diásporas tão próximas que no exterior, por vezes, se confundem. E unem-nos livros e autores que lemos reciprocamente como se não fossem estrangeiros. De resto, cada criador é livre, e mal dele e pobre da sua obra, se sobre estes nossos mundos não cria um outro mundo, se não inaugura uma realidade nova, tão nova que só se pareça consigo. Desejo aos escritores galegos, de quem, a partir de amanhã, fico simbolicamente tão próxima, exatamente isso, que a vida lhes proporciona tranquilidade suficiente para poderem escutar a intranquilidade da alma, transformando-a em beleza e em livros. A minha ideia é de que, se forem belos, surgirá alguém e um mecanismo que os proteja. Sei que é do domínio da crença e não do empírico, mas estamos ou não estamos no domínio da invisibilidade, no domínio onde as forças do impossível travam a sua batalha mais sensível. Muito obrigada.